Saudações, internautas, vocês estão ouvindo o podcast Backup do site de tecnologia do Clique RBS. Eu,
Guilherme Neves,
e os colegas André Crespani e Diego Guichard. Relembraremos alguns dos assuntos que foram destaque na semana e que se encerrou agora nessa sexta-feira. Nossos cúmplices de jornada serão o nosso inexpugnável, inviolável, irreprimível estagiário Thiago Mulé.
Que é violável, né?
Não, já começou com uma informação errada.
Tudo bem, né, cara? E também o seu xará, Thiago, que não é mulé.
Que a gente saiba, pelo menos, né?
Bom, há controvérsias.
Nosso convidado especial.
Que, inclusive, é engraçado, assim, que os dois sentavam perto um do outro. Parecia até uma relação paternalista do Thiago Maior com o Thiago Mulé. Era bem bonito.
Thiago Maior.
Isso demonstra claramente que o Diego tem filhos de mim.
Muito bem.
Desculpa, Diego, não, nunca foi meu objetivo.
Dando sequência à pauta, então, a gente vai começar com uma notícia séria, que é o seguinte. Nessa semana, os pais de um funcionário da empresa taiwanesa Foxconn, chamado Sun Danyong...
Tá certa a pronúncia, né? Tá certa a pronúncia.
Eles vão receber $52.600 de indenização, mais uma mesada vitalícia de $4.385.
Sério? Por quê?
O Sun Danyong era o encarregado de enviar à Apple, nos Estados Unidos, 16 protótipos que a Foxconn produziu. A Foxconn produz equipamentos para a Apple. Protótipos do quê? Do iPhone novo. O iPhone 4, que ainda está por vir. Só que um dos aparelhos sumiu. E aí a Foxconn fez uma sindicância interna lá e botou na prensa o Sun Danyong, né? De 25 aninhos, estudante de engenharia.
Se fosse aqui, a culpa seria do estagiário.
Não achei em lugar nenhum se o Sun Danyong não era estagiário também, né? Enfim, o cara perdeu um protótipo do iPhone e resultou que, após alguns dias de investigação, ele defenestrou-se. O cara se jogou da janela do apartamento, foi a óbito, né? Morreu. E...
morreu.
Conclusão. O chefe da segurança, então, foi afastado, jurando que nunca encostou no cara. Ele teria dado a entender que ele tinha apanhado. Aí, depois disso, o chefe da segurança disse que tocou uma vez no ombro do rapaz, encostada. Né? Então, a questão é essa, né? Ele se matou, esse funcionário lá da empresa, e o caso traz uma publicidade negativa, então, para que ele suspense...
Negativa.
Pro suspense marqueteiro que a Apple tem, não sei se vocês acompanham, né, que, enfim, a Apple cria essa aura misteriosa em torno dos produtos, e a tese é que a Apple pressionou a Foxconn, que pressionou a segurança, que pressionou o cara, que se jogou da janela.
A minha pergunta é, alguém já conferiu se o novo iPhone já tá no eBay?
Não tá. Pois é, ninguém falou do protótipo, né? Não surgiu nenhuma fotinho, nem nada, assim. Ou o cara se constrangeu, quem pegou esse iPhone, ou realmente o camarada era estagiário e perdeu, assim.
Nossa, Guilherme, sabe que a maior pressão de todas, né, vem do próprio Steve Jobs.
Ah, é?
Tem um livro bacana aí que na cabeça de Steve Jobs diz que retrata ele como um certo carrasco, assim. Já demitiu gente no elevador, isso. Que às vezes ele parava de frente com um funcionário e fazia teste de conhecimento.
Por isso eu gosto sempre de subir de escada.
Não é, o chefe nunca vai subir de escada, né?
Se ligam lá da Foxconn, avisam a Apple liga pra Foxconn e diz, olha, se não aparecer, perde o contrato milionário, obviamente alguém vai ter que apanhar, né? Na linha do rumor, então, a Apple tá prometendo pro Natal um iTablet, que é um gadget tipo Kindle, tipo iPod Touch, pelo que deu para entender, vai ter conexão com a internet e vai mirar em 4 mercados diferentes: livros eletrônicos, músicas, filmes e games.
Então, esse aparelho aí que tu citou parece um iPhone gigante, né?
Que é, exatamente. Só que não vai dar para fazer ligação, isso é importante.
Assim. É, na verdade é um iPod Touch gigante.
Eu queria fazer um adendo rápido aqui. Meu iPhone, ele tá com um problema, assim, de carga.
E tu leva no técnico, Diego.
Eu não sei porquê, cara, mas assim, ó, só 4 horas de bateria, cara. Agora que isso tá me irritando muito, imagina, ele tem 3 meses. Tem 3 meses comigo, agora tá durando 4 horas.
E não é 3GS.
Não é 3GS, ele é 3G.
Cadê? Muito bem, então. Agora, atenção para a próxima manchete. Eu quero todo mundo clima de axé, hein, cara? Que é a chamada do André Crespani. Vou deixar o André Crespani puxar aí o. Que vem aí?
Quer fazer a musiquinha do.
Yenawe, Yenawe.
Isso não é axé, cara. Isso é música do Rei Leão. Yenawe, Yenawe,
Yenawe, Yenawe. É melhor assim do que axé.
Acabaram com o meu axé, cara. Brincadeira. Bom, a questão é a seguinte, Yenawe significa né, que o Windows vai oferecer entre 5 a 10 opções de navegadores aos usuários na Europa. Então a solução foi proposta pela Microsoft, aceita pelo Conselho Europeu, assim, dando uma amaciada na rusga que desde 2007 tem com a Opera, quando a Opera...
Só o apresentador fala.
Claro. Eu que escrevi o roteiro.
Não chamam aqui.
Vocês não escrevem roteiro nem... É que eu quero dar a notícia, entendeu?
Depois tem que ele dar uma amaciada na rua do cara.
Dá o que quiser.
Então, o que acontece? A Opera processou o Windows, porque estava o Internet Explorer embarcado, né? Processou a Microsoft, porque o Internet Explorer estava no Windows. E agora, então, surge aí essa discussão, né? Se é justo ou não a Microsoft ter que oferecer outros browsers, de 5 a 10 browsers de destaque. Não sei se existem 5 browsers de destaque no mundo. 5 até existe, mas 10 já é meio complicado. E aí, o que o André Crespani...
Cara, como tu falou, uma coisa é a Microsoft ser obrigada a fazer isso. Se for uma opção, é muito bom para o usuário ter essas possibilidades de conhecer outros browsers que não só o IE, mas não é a mesma coisa de que ser obrigada. Isso que foi o que eu postei no InfoCera. Eu acho que não pode obrigar, é a mesma coisa que querer obrigar uma máquina de Coca-Cola a oferecer Pepsi, se basta. Uma coisa é o browser vir preso ali e tu não poder excluir. Isso eu acho um problema. Agora, no momento que tu pode excluir o Internet Explorer e optar por outro browser, eu acho que tá resolvido o problema. Querer obrigar a Microsoft a disponibilizar, quando o cara entrar na internet, outras opções de browser, eu acho que isso já é também uma concorrência desleal. Né?
Mas alguém opina? Eu acho que tem que ser, porque não é uma questão de assim, sistema operacional e browser. É uma questão de mercado de browsers. A Microsoft aproveitou o domínio que ela tinha no mercado de software para emplacar um browser que é outro mercado. Tudo bem, maravilha. Só que as outras não tinham essa mesma chance. Então,
se baseando nisso, então...
Sabedoria de estagiário.
Se baseando nisso, então a Microsoft seria obrigada a utilizar sempre um PC a Microsoft. O sistema da Microsoft.
Ó, eu acho que o gesto do Thiago aqui explica tudo. Cara, não tem nada a ver, cara. PC é uma coisa... PC não é uma marca da Microsoft.
Não, eu sei, cara, mas é que...
Tá bom, vamos beijãozinho.
Não, mas o que eu falei lá, cara, não é uma coisa ruim, mas então a regra tem que valer pra todos, entende? Se tu baixar uma distribuição...
A regra é clara.
Se tu baixar uma distribuição de Linux, não adianta vir só com o Firefox, então tem que te dar as outras opções também. Se tu tiver um Apple, também tem que te dar outras opções, entende?
Eu acho assim.
Não dá pra aplicar a regra só pra Microsoft, porque é a Microsoft. Isso não, que eu acho que é injusto.
Se o mundo fosse justo, cara, cada software teria a mesma fatia de mercado.
Ah, cara,
isso
mundo,
não acontece.
Se o mundo fosse justo,
o Internet
agora,
Explorer
cara,
não é multiplataforma tá também.
Em Las Vegas.
Bom, mas não precisa ser. Não precisa ser o Internet Explorer oferecido, mas teriam que ser oferecidos outros browsers em todo o sistema operacional. Sim. É sim uma questão. Não tem como desvincular uma coisa da outra.
É, Sigo ali na raciocínio do André. No sentido de você pensar, então, ó, toda vez que você for comprar uma lataria de um carro da Volkswagen, você vai ter opção se você vai querer o motor Volkswagen, ou motor Renault, ou motor Fiat, sabe? Quando você compra todo o produto e a empresa tem direito de oferecer todo o produto. Se nenhum outro sistema operacional conseguiu chegar à penetração de mercado que o Microsoft Windows conseguiu, incompetência dos outros sistemas operacionais. Não, agora eles têm o melhor, vamos ver se a gente já consegue um puxadinho e diminuir um pouco a importância dele no mercado de browser. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o mercado é livre, qualquer um pode lançar um sistema operacional novo, se não lançaram ou se lançaram e der errado, incompetência das concorrentes.
Eu nem acho que o Internet Explorer seja o melhor, inclusive eu botei no post lá, eu uso o Firefox como segunda opção, eu uso o Chrome agora. Eu acho natural que o sistema operacional da Microsoft venha com o browser da Microsoft.
Claro.
O cara podendo excluir, o problema agora pra mim, o atual dos Windows de agora, é que tu não pode excluir. No momento que tu pode excluir e depois instalar um outro browser, isso tem que ser uma iniciativa tua. Tu vai atrás e instala, não é a Microsoft vai ser obrigada a te oferecer.
Olha, Crespani, eu sou totalmente radical nesse ponto, cara. Eu uso o Internet Explorer só quando eu sou obrigado.
Eu também.
Eu tenho Internet Explorer.
Eu também.
Minha primeira opção é o Chrome, só que o Chrome tá baleando pra mim. Então, minha segunda opção é o Firefox.
Firefox.
Né? E na terceira eu tô até no Safari.
Agora, o que eu acho uma grande ironia é que o elogio aos sistemas Apple, por exemplo, foi sempre que, ah, o sistema Apple é o melhor porque tudo é da Apple. Então tudo funciona direitinho, tudo funciona bonitinho. Ah, é? Então vamos pegar aqui a NEC do mercado de teclados agora? Não, eu quero que a Apple comece a oferecer a possibilidade de um teclado NEC no seu sistema. Não, gente, o negócio não é assim. Deixa eles oferecerem o produto deles.
E, inclusive, um internauta que comentou no post lá, no que eu fiz, no do Guilherme, não sei se alguém comentou nesse sentido também, se justamente isso, que era a Microsoft pode, bom, adotar essa fórmula agora e depois usar isso também para cobrar dos outros.
Aí a Microsoft vai ter que desenvolver um browser multiplataforma.
Não, cara, não é só uma questão de browser.
Pode ser oferecido outros browsers, mas vai ter que oferecer outros também.
Não, mas é uma questão de mercado de browser.
Mas que abre um espaço para essa discussão de Miguel, outros
Miguel,
sistemas.
Miguel Neves, que não é meu parente.
Miguel Neves aqui, o irmão do Guilherme.
É multiplataforma, existe versão para Mac.
Vai, não sabe, mas não tem para Linux.
Dá para botar o soco agora?
Eu que edito, né, cara? Não, dá para rodar, acho que Internet Explorer virtualizado em Linux, por exemplo.
E o que quiser, eu que edito, eu coloco o que eu quiser.
Claro, cara, mas que eu fiz o roteiro, eu que edito.
É um roteiro que ele tem.
Tá, muito bem, então, pauta encerrada. Aos chiitas Linux, eu sei onde moram o Thiago e o Crespani, depois eu ponho endereço ali. Atentados open source são bem-vindos. Muito bem. Bom,
mas o Thiago, tu diz o Thiago, é porque eu falei
nada. Então vai junto, tu não falou, mas tu vai levar.
Eu acho importante agora, a partir desse momento, a gente mudar a forma de chamar os dois Thiagos. Tem o Thiago apenas estagiário.
Tu não é Thiago, tu é o estagiário. O Thiago Mulé sempre vai ter um anexo no teu nome. Fica tranquilo, o Thiago é o Medeiro.
Bem, então agora vamos chamar o Thiago Medeiros para falar para a gente sobre outra negociação da Microsoft. Que
ele
agora...
acabou de dizer que o nome do Thiago era Thiago, não Thiago Medeiros.
Por que a gente não chama o Thiago Medeiros de trainee?
Não sei.
Porque ele não é mais trainee, seu burro.
Não é mais trainee?
Não, o programa de trainee é só de um ano. Eu comecei como trainee, hoje não sou mais.
Então, tá. Resolvida então a questão.
E essa parte não vai pro programa.
Isso. Microsoft e Yahoo fecharam uma parceria para buscas. A Microsoft vai potencializar as buscas do Yahoo com o Bing e o Yahoo vai assumir a publicidade dos dois sites. Então, opiniões, bom, ruim, diz alguma
coisa? Quando é que entra o Bingo?
Pode falar, gente.
Bingo! 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 Bingo!
Isso.
Eu acho que essa parceria da Microsoft com o Yahoo... apesar de muitas pessoas hoje estarem comentando o contrário disso, mas eu acho que muda tudo. Eu acho que a Microsoft entra com a carteira, entra com o bolso cheio de dinheiro que eles têm. O Yahoo, que tem um histórico de inovação, um histórico de criação de novas plataformas, de novos aplicativos para a internet, tem isso renovado, que foi deixado de lado nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, com uma mudança de gestão dentro do Yahoo, tentando se fazer mais negócio, tentando se capitalizar mais. O Yahoo agora pode voltar a esse nascedor, a essa origem deles, e crescer na internet financiada pelo esse grande poder de fogo financeiro da Microsoft. Eu acho que daqui para frente boas coisas vão começar a surgir, porque tanto Microsoft quanto Google, e agora fazendo um pequeno parênteses, por mais que seja uma parceria Microsoft-Yahoo, não, isso aqui agora é Microsoft contra Google. As duas empresas, elas têm modelos de negócios muito diferentes. O Google, baseado no gratuito, baseado no... Ah, nós somos uma empresa legal e grandes lançamentos disso. A Microsoft, baseado na venda, produtos fechados, produtos bem corporativos. E uma vai tentar afinetar a outra. Uma vai tentar... O Google protegendo o seu mercado e forçando a Microsoft para baixo. A Microsoft tentando ganhar fôlego onde tem espaço e tentando lançar produtos novos. Quando nós enxergamos a Microsoft no passado fazendo uma coisa semelhante, foi quando a Microsoft entrou no mundo dos games. Todo mundo disse, ah não, eles só sabem fazer Word, Excel, não sabem fazer games. Lançou o Xbox, que é um videogame fenômeno. Eles tiveram inovação e foram cool o suficiente para lançar um game como o Halo. Então, eu pessoalmente acho que a Microsoft, ela é uma empresa fantástica e tem muito o que agregar no mercado de internet daqui para frente.
O Guilherme tá rindo aqui quando falou que a Microsoft é uma empresa fantástica.
Não, a empresa eu também acho. Agora o Windows eu não acho. Só isso.
É uma empresa fantástica, né? Que cobra por tudo, né? Xbox 360 cobra para Xbox Live.
É o preço de ser fantástico, né, cara? Quem sabe o que é isso?
Não é um macaco fantástico.
Então, eu concordo com o Thiago, até o Thiago me apresentou um novo ponto de vista, porque todo mundo está dizendo que não muda nada, inclusive que isso não vai causar nenhuma coisa ao Google ainda, né? Mas então, bom, acho que é isso, né, cara? Alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso? Não? Então tá.
Eu gostaria de fazer uma analogia, cara. Muito interessante, né? Já entrando a parte de games, né,
isso,
do programa.
Exatamente.
Eu tenho certeza que entraria agora. Olá, caros gamers!
Isso aí.
Então, pensamos da seguinte maneira, né? A Microsoft seria Muhammad Ali.
Tá certa a pronúncia.
Quem?
E o Google seria Mike Tyson. E agora imaginem esses dois gigantes lutando juntos. Isso tudo é possível no Game Fight Night Round 4.
Não teve nenhuma forçação de barra, foi natural essa analogia, muito bonita.
Não, mas gostaram? Eu tava acompanhando, cara, tava curtindo também.
Gostaram, cara? Então foi um jogo que eu joguei nesta semana, muito bacana, que eu tô fazendo a análise dele, que é um dos games assim que eu acho que vale a pena conhecer. Ele tem gráficos incríveis, a jogabilidade, a movimentação dos personagens é bem divertida mesmo. Pra quem jogou games de boxe, eu acho que esse é o principal, assim, melhor
depois
de
do
todos
Mike Tyson
os tempos.
Funk Out, não entendi.
Depois desse clássico, aquela que tinha o Mario como juiz. Né? Mas, questão assim dos movimentos dos personagens, jabs, uppercuts, Tiger Uppercut. Não, Tiger Uppercut não. E eu acho que, olha, são jogos, é um jogo que vale a pena.
Entendeu a analogia do uppercut com o Tiger?
Ele é uma estagiária. Seguindo a pauta de games ou não?
Pode.
Sim, né? Atropelou o Guilherme.
Não, mas
atropelou o Diego.
Eu
atropelou todo mundo.
Eu atropelei.
Dois minutos.
Eu atropelei porque, né? Eu segui. Eu já peguei o caminho.
Eu queria pedir pra alguém fechar a porta do estúdio só.
Porta aberta,
a gente construiu uma porta primeiro.
Por favor, deixa que eu feche. Eu sou um estagiário, deixa que eu feche.
Tá, segue, Diego.
Eu achei outro jogo que vale a pena ser falado, é o Wii Sports Resort, que foi um dos grandes lançamentos para o Wii neste ano, que eles têm aquele bem estilo do Wii Sports lançado, que é lançado junto com o videogame, mas ele tem um plus, que ele vem com um aparelho que é conhecido como Wii Motion Plus, que ele aperfeiçoou a captação dos movimentos do usuário. Esse é particularmente o jogo que eu quero jogar para o Wii e fazer um review. Eu estive olhando aí nos principais sites de venda, né, custa cerca de R$300. Mas são vários jogos, né, são vários minigames, assim, então eu acho que ele foi o mais vendido da semana, segundo a pesquisa que eu recebi aqui. E o segundo foi Pro Evolution Soccer 2009, que sempre é bem vendido. Né. Terceiro lugar, Harry Potter e o Príncipe.
O príncipe o quê?
Eu? É. O que é esse príncipe?
Ah, zero D. Deixa o príncipe pra lá.
Isso, sim.
Ah, então, pra finalizar nesse, né, quadro de games, né? Eu acho que a gente não chegou a falar, né? Mas o filme de World of Warcraft pra 2011, né?
Como é que é o nome?
Ah, Thiago. Ah, era aqui, cara.
A mesma piada,
né? Não é. Que é a direção do Sam Raimi, né? Que
ele tá espinhoso desde o início da semana.
O estagiário fica
desde a segunda vez espinhoso, cara.
Que isso? Essa é a vingança.
Sabe que é que o estagiário hoje tá bravo porque ele não tem pauta.
Ele não tem pauta e ele fica aqui, né, só cortando, né, cara?
E a única piada que o Thiago tinha, tu estragou agora.
Mas enfim, né, o filme vai ser lançado, né, pra 2011, vai ter direção do Sam Raimi, da trilogia Homem-Aranha, e vai ser um estilo, assim, Senhor dos Anéis.
Ô, Diego, esse pode ser o primeiro filme oficial de WW, mas eu já vi alguns filmes de inspiração em WW, inclusive nas madrugadas da Band.
É, World
of Warcraft.
Viu? Inspirado, né?
Ah.
Eu vi um... Inclusive, tem filmes pornôs, cara.
É, foi o que eu quis dizer com as madrugadas da Band.
Não, é. Como é que é o nome desse filme, hein? É War of, sei lá o quê. Madrugadas da Band. Imagina o quão trash que seja, né? E pra finalizar, vários games pra iPhone chegando aí, muito legais aí, que é Wolfenstein 3D, que já tem Duke Nukem, Streets of Rage e Resident Evil 4, né? Só na espreita.
Cadê a pauta, Diego? Fala aí pra finalizar.
Pra finalizar mesmo.
Pra finalizar. Então tá.
Thank you. pra finalizar, a gente vai falar do... Teve a estreia da nova página do Twitter na quarta-feira e junto o humorista brasileiro nos trending topics lá, topo dos topics, que é o Antônio Carlos Bernardes Gomes. Vocês conhecem?
Antônio Carlos Bernardes Gomes. Mas quem é esse?
É o Aka Mussum, né, cara? Então, o Mussum Day teve, assim, por 4 a 5 horas entre os topics mais tweetados. Eita! Tinha cara colocando em inglês o que que é isso de Mussum Day.
O cacito do Forever lá.
Tem um monte de idiomas, cara falando, enfim, né? E a gente... Eu queria fazer uma pergunta pro estagiário aqui. Tipo, o estagiário nos narrar a sua lembrança mais íntima e carinhosa com o Mussum.
Você tem os olhos muito bonitos, sabia? Que tal se a gente saísse à noite pra gente ver a cor dos seus olhos na luz da lua? Boa ajuda!
Tem alguma lembrança assim, da tua infância com o Mussum?
Cara, quando eu comecei a ver o Mussum, ele morreu, cara.
Pode ser que a culpa foi tua. E tal qual o Mussum que gostava da Mangueira ou não?
Aí eu fiquei só com o Zacarias.
O Zacarias morreu primeiro, cara. O estagiário não sabe nem mentir, meu. Pelo amor de Deus.
Olha aí, o culpado foi você! Foi você!
Brincadeira. Enfim, Mussum Day é aquela coisa. Todo mundo fala a língua do Mussum, né, cara? Tweets, blogs, orgulhos.
Tem um post muito interessante do Guilherme de Infosfera com toda uma linguagem
linguística,
sei lá como é que chama isso.
Muito bem, cara. Então, relembre o Mussum aí, né? Era isso. Saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém. Deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador, falador. Vamos encerrar então, dizendo, relembrando que nós não tivemos comentários relevantes nessa semana. Teve um cara que chamou o podcast de reportagem, né? Eu considerei um elogio, mas eu tive que esclarecer ele que não era uma reportagem.
Nada a ver com reportagem.
E um outro cara entrou lá, repetindo simplesmente assim, isso não é uma reportagem, e tal.
Era comentário isso. É excelente.
É, não, tudo, só coisa boa. Né? Mas a gente continua aquela promoção, né, dos live DVDs lá, quem quiser ganhar um, pode... entrar lá no canal de tecnologia www.rbs.com.br.
Eu não entendi direito o negócio dos lives DVDs. Eu tenho que pegar, tirar a foto de um DVD onde eu largar e enviar isso?
Isso, é isso aí.
Ah, tá, eu entendi.
Isso, é.
Ah, eu não faço isso
por causa. Então, entendi, amor. Guilherme, só uma lembrança que a gente colocou no ar na semana, né? A volta do GamerCast, né?
Isso,
cara. Minha apresentação.
Poucos dias de atraso, né?
Muitos dias de atraso.
Mas ele tá bem bacana. A apresentação tá minha,
tá bom, já...
André Graspani, Thiago, Mulher, né? E Mano e Claudinha Gesp.
Isso, exatamente. Assim nós encerramos o podcast Backup número 37.
Não, peraí, para tudo. Só um pouquinho. Cadê a minha pauta? Eu não recebi nada por e-mail. Eu tô aqui a passeio, é isso?
Eu achei que ele ia agradecer por ter participado.
Enfim, assim se encerra então o podcast Backup. Só para relembrar, então, estiveram aqui presentes André Crespani, Diego Guichard, Thiago
Medeiros,
estagiário, Thiago Mulé e eu, Guilherme Neves. Na sexta-feira que vem tem mais em www.pigrbs.com.br/backup e em breve no iTunes, perto de você aí, que o Diego já deu uma desbravada lá, né? Descobriu como fazer, né?
Graças a Deus, né? Finalmente, né? Colocar os dois juntos, né? Pra ter visto, já tem RSS, é direto no iTunes, também é mais fácil.
Beleza, fomos.